Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.
O dinheiro está perdendo o valor?
Antes do surgimento da Covid-19, em janeiro de 2020, as pessoas tinham o dinheiro em alta conta. Não fosse assim, os japoneses não investiriam suas economias em títulos do governo com juros nominais negativos. Ou seja, eles pagavam uma taxa, digamos, a título de custódia. Como o iene se valorizava frente às demais moedas, estes investidores acabavam lucrando em dólares, euros, libras esterlinas, etc. Na Suíça, acontecia a mesma coisa. Taxas de juros negativos nas obrigações de longo prazo, compensadas pela valorização do franco suíço. A Suécia remunerava em 0% seus papéis e o Banco Central da Dinamarca chegou a fixar uma prime interest rate em menos 0,75%. Embora o Fed, Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos, jamais tenha, por intermédio do FOMC, ou o Comitê Federal de Mercado Aberto, nas iniciais em inglês, estabelecido uma taxa básica negativa, durante muito tempo, eles pagaram juros abaixo da inflação. Isso não impedia que o Banco Central da China, o The Central Bank of People's Republic of China, mantivesse a maior parte de suas reservas em dólares norte-americanos. E estamos falando em 3 trilhões de dólares. O Japão acumulava 1 trilhão e 300 milhões de dólares. A Suíça, 870 bilhões. Índia, 540 bilhões. Rússia, 590. Pessoas e países gostavam de acumular dinheiro, principalmente dólares e euros, mesmo que não rendesse nada ou rendesse uma merreca. Eu mesmo, que tinha uma conta no Citibank em San Juan de Puerto Rico, onde depositara a grana que recebi da venda dos direitos cinematográficos do livro The Sunday Night Traders, versão em inglês de Os Mercadores da Noite, pus tudo em Treasury Bills do Tesouro Americano. Pois bem, a Covid chegou e mudou tudo. Fábricas, shopping centers, supermercados, lojas, bares, restaurantes, casas de show, tudo isso fechou as portas, em todo o mundo. A Olimpíada de Tóquio foi transferida de 2020 para 2021, com os estádios sem público. Para que seus cidadãos não passassem necessidade ou até mesmo fome, os países emitiram dinheiro e o distribuíram de graça para a população. Em complemento, as taxas de juros foram fortemente reduzidas. No Brasil, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa Selic para 2% ao ano, o menor nível desde sua criação. Nos Estados Unidos, a taxa básica foi baixada para zero, mais precisamente para uma banda entre 0,00 e 0,025 ao ano. A Covid passou. Ainda existe um resquício com mortalidade baixa e o mundo voltou ao normal. Mas nem tanto. Para debelar um forte surto de inflação causado pelo aumento do meio circulante, a maioria dos bancos centrais elevou brutalmente as taxas de juros. Aqui no Brasil, saiu de 2 para 13,75% num espaço de 23 meses, entre janeiro de 21 e março de 23. Nos Estados Unidos, a banda saiu de 0,00/0,025 para 5,25/5,50 em 28 meses. Grande parte dos investidores, principalmente os investidores muito ricos, se voltou para ativos que não rendem absolutamente nada, com exceção da valorização. Entre os alvos campeões dessa fuga, podemos destacar o ouro e o Bitcoin. Começando pelo primeiro, vale assinalar que o ouro vive um bull market de mais de meio século, desde quando, em 1971, o presidente Nixon pôs fim à paridade dólar-ouro fixada no Acordo de Bretton Woods de julho de 1944. Desde então, a onça, que representam 28,349 gramas de ouro, subiu de 35 dólares para 2.200 dólares. Se esse aumento fosse apenas resultado da inflação americana no período, o ouro estaria sendo negociado hoje a 270 dólares. Claro que essa subida não foi linear, uma vez que houve várias ocasiões de alta e de baixa no período, tal como acontece em todo bull market de longo prazo. O Bitcoin é outro ativo que está dando grandes alegrias a seus compradores. A semelhança com o ouro é que também não rende nada, só valorização, se houver. Para mostrar que estamos vivendo uma nova época, vou citar outros investimentos que nem mereciam esse nome e que deram um salto de preço nos últimos tempos. Uma Ferrari 335 Sport Scaliette, modelo do qual só foram produzidas 4 unidades, custa a bagatela de 35,7 milhões de dólares. Um relógio Patek Philippe Grandmaster Chaime foi recentemente negociado por um pouco menos que a Ferrari, 31 milhões de dólares. Prova de que o dinheiro, cash, está despertando pouco interesse. É a alta das bolsas de valores dos Estados Unidos. Tanto o índice S&P 500 como a Nasdaq e o Industrial Dow Jones estão batendo recordes após recordes. Então, poderia estar perguntando o caro amigo ouvinte por que o índice Ibovespa não acompanha essas altas? A resposta é simples: porque a taxa real de juros no Brasil é a maior do mundo, só que ela está sendo reduzida aos poucos pelo Copom. De repente, e acredito que isso acontecerá brevemente, haverá outro estouro dos bulls. Aí, aqueles que estão de fora terão que correr atrás do mercado. Um forte abraço.
Você ouviu Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar.